Cooperativa de Trabalho Desacato e Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos, o da distorção e o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo. Quantas vezes vão dizer que a culpa é das Marias? Maria, Jéssica, Luísa, mulheres, estupro. Cala-te, a sociedade não quer te escutar. 5, 7, 10, 33. Não, acho que são 35. Ou quem sabe, 30 homens. O número é... Não. Estupro. Maria, Jéssica, Luísa, menina do morro, vazou na rede. Violência na favela que choca o país. E a TV, dessa vez falou.
Mas não sei não, hein? Acho que nem teve estupro pelo jeito que estão falando.
Estupro.
Mas ela tinha uma foto com uma pistola. Menina de 13 anos de idade com o bebê no colo. É, acho que essa história tá mal contada, hein?
De novo e de novo e de novo. Estupro, estupro, estupro. Estuprada. 1, 5, 33, 200 vezes. 1000. 2000, 7 milhões de compartilhamentos.
Mas a menina tava com vestido curto.
Jovem passa a mão na Maria. Maria está nua. Maria mora no morro. Maria é amiga de traficante. Maria teve filho aos 13. Maria tem foto com pistola na mão. Maria, Maria, Maria. Estupra Maria. Cala-te. Quantas vezes vão estuprar as Marias? Quantas vezes vão querer calar as Marias? Quantas vezes vão dizer que a culpa é das Marias?
Está no ar o Informativo Paralelo, uma produção da Abraço, Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária e Portal Desacato. No programa de hoje abordaremos os temas feminismo e cultura de estupro na mídia. Olá, Elaine Tavares, Raul Fittipaldi.
Tudo bem?
Tudo bem.
Passou bem?
Passamos bem.
Eu queria escutar a voz da Elaine.
Olá a todo mundo que está ouvindo a gente aí pelas rádios comunitárias. Hoje, né, fazendo essa discussão tão importante sobre a questão da mulher e que vamos tentar discutir aí não só a questão da mulher singularmente, mas junto com a questão de classe, que é também um fator que interessa muito da gente pensar.
Vocês me deixam fazer a listinha?
É,
eu não posso viver sem a listinha. Uma vez por semana
vamos
eu tenho que fazer a listinha. Então, a minha listinha. Então, um abraço grande para Maura Teser. Mauro Teser é uma figuraça, né? Você sabe que ela teve que depor lá em São Miguel do Oeste. Um cara bateu nela numa mobilização, justamente uma mobilização feminista, uma coisa assim. Foi no prédio da Caixa Econômica lá em São Miguel do Oeste. O cara bateu, terminou de bater na Maura Teser e ele mesmo foi na polícia fazer um boletim de ocorrência contra a Maura Teser, né? Então imaginou isso, essa questão não é machista, não é um acaso. Da Pastoral da Juventude, ela. Também queria mandar um abraço, o companheiro faz um trabalho ótimo lá no Oeste, do Centro Missionário Indigenista, lá, Centro Indigenista Missionário, melhor dizendo, lá em Chapecó, o companheiro Jackson Santana, que é um leitor nosso. Tu conheces o Jackson, né?
Só de conversar com ele pelo telefone.
É uma figura que nos segue muito e faz um trabalho muito lindo lá no CIMI de Chapecó. Um beijo grande para a colega jornalista da Universidade de Caxias do Sul, Caroline Dallagnol, que esperamos que possa nos visitar no mês de julho, meu querido Márcio Papa. Uma bela diretora, editora, repórter lá na televisão da Universidade de Caxias do Sul. E um abraço, finalmente, ao coordenador da Rádio Pinheira, que nos está esperando com o almoço a dona Rosângela Bion de Assis e a mim. Diz que vai fazer fotografias no terraço, um monte de coisa. Lá em Palhoça, né? Então, um grande abraço ao Dagoberto, ao Beto Bordin.
É o famoso terraço da fama.
Pois é, não sabia isso, não sabia. Semana próxima estaremos por lá de visita. Quem queira acompanhar nós, podemos ir lá, tá? Comida de graça, dizem.
Certo, vamos acrescer a essa lista também um abraço a todos os ouvintes da Rádio Campeche que orgulhosamente nos acompanham durante essa caminhada pelo Informativo Paralelo.
Maravilha!
Ouçamos agora a reportagem de Cláudia Weimann, do Oeste Catarinense.
As realidades são tão diferentes umas das outras e a violência acontece em todos os espaços. Quando temos dúvidas se um estupro envolvendo mais de 30 homens contra uma mulher foi provocado por ela mesma, porque ela quis ser violentada mais de 30 vezes, porque ela quis aparecer na mídia, é sinal de que ainda não entendemos que essa sociedade sexista, machista, não serve para nós mulheres, para nós homens, para a vida, em todas as suas formas e expressões.
Eu acho essa questão do estupro ou qualquer outro tipo de ação de estupro abominável, né? Acho que é inadmissível o que aconteceu com essa guria, mas ao mesmo tempo a gente fica meio em dúvida porque não há uma clareza dos fatos, né? Até agora ninguém foi preso e isso acaba colocando em dúvida, né? Levantando algumas dúvidas a respeito do que de fato aconteceu. A gente não quer acreditar nisso, mas às vezes parece que houve um princípio de consentimento em algum momento da guria. A gente espera que não, obviamente, mas enfim, como não há uma clareza no que está acontecendo, a gente fica bastante em dúvida. Mas o fato em si é abominável completamente, né? O estupro não se justifica em nenhuma situação, na minha opinião.
O estupro coletivo sofrido por uma adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro mais uma vez levantou a questão de que na sociedade em que vivemos a cultura do estupro é naturalizada. Os casos não são esporádicos, acontecem todos os dias, sendo mais comuns do que imaginamos. Estatísticas apontam que somente 10%, no máximo 30%, são casos de fato denunciados.
A cultura do estupro, ela é consequência de uma sociedade machista, sexista, que vive uma profunda desigualdade de gênero, em que a mulher ela é hostilizada, desumanizada e usada como objeto. Claro que não podemos generalizar, mas o que a gente sabe, que está comprovado cientificamente, é que a cultura do estupro são expressões que buscam justificar, que a sociedade, né, tenta explicar, esse ato como a mulher deve ter provocado, olha a roupa dela, sempre colocando ela como a culpada da situação.
A educação e o estudo são fundamentais para a mudança. Em São Miguel do Oeste, temos um grupo de estudos feministas com as jovens das pastorais da juventude do meio popular e rural, com o qual viemos há algum tempo discutindo o feminismo, sendo que o feminismo democratiza a sociedade e suas instituições. Analisar, entender, mudar e saber dar as respostas às novas situações é um grande desafio que nós, jovens, com nossa tripla jornada de estudantes, trabalhadoras, militantes, continuaremos enfrentando. Continuaremos nos organizando para lutar por nossos direitos e contra toda forma de exploração e opressão.
Maura e Maire são mulheres feministas que têm feito junto a um coletivo maior o diálogo sobre o feminismo e construído aos poucos, junto com os companheiros, a necessidade de avançar nesse projeto de vida que não mais naturalize as violências, as realidades, as pessoas como objetos. De São Miguel do Oeste, para Informativo Paralelo, Cláudia Weimann.
Bem, Elaine, pelo que a gente pôde perceber, é generalizada a desigualdade entre homens e mulheres, não?
É, isso revela basicamente essa ideia do poder, né? O poder que o homem tem necessidade de colocar sobre a mulher. Eu lembro que quando eu era bem jovenzinha, o primeiro livro que eu li que me colocou para essa discussão, né, da questão da mulher foi o livro O Martelo das Feiticeiras, que foi inclusive a partir da Rosemary Muraro, que era uma feminista muito importante aqui no Brasil, foi quem trouxe essa discussão do feminismo de classe, né, inclusive, aqui para o Brasil, e esse livro foi muito importante, que mostra como que a Inquisição queimou as mulheres como bruxas, né, na época da Idade Média e tal, é justamente em cima disso mesmo, né, a questão de ter que demonstrar poder sobre ela. E queimar as mulheres não era suficiente, era necessário violentá-las, violá-las, torturá-las, né, com requintes de crueldade. E esse livro chamado Martelo das Feiticeiras é o relato. É o relato dessas torturas, dessas violências e dessas violações provocadas pela igreja, olhem só, né? Naquela época. E que vem desde então e sempre a mulher como um elemento que precisa ser pisada, torturada, violentada, violada. Isso é todos os dias. Então esse debate sobre a questão da mulher, ele deveria ser uma discussão que a gente deveria ter toda a vida, né? E é importante a gente lembrar como hoje na região de guerra, lá no Kurdistão, que tem uma mulherada que resolveu, porque na guerra, uma das primeiras vítimas são as mulheres, né? Que os homens chegam, ocupam as vilas, ocupam as cidades, e a primeira coisa que eles fazem é violar as mulheres. E não importa se elas estão dançando funk, se elas estão de shortinho, ou de vestido, ou de burca. É que são mulheres e vão ser violadas. Isso é uma coisa natural para esses homens. E elas, então, criaram um pelotão de mulheres armadas que têm se defendido, e não só a elas mesmas como mulheres, mas a própria cidade, construindo uma outra forma de poder. Então, isso vai nos mostrando aí a necessidade que temos, mulheres, de unirmos as forças, não apenas só no discurso, na fala, no debate, mas na vida real mesmo, na ação concreta.
Pois é, Márcio. A ver, para que ele serviu a mídia monopólica isto? Porque a mídia monopólica consegue, Elaine, lucrar sempre, em qualquer circunstância. O que a mídia monopólica fez foi uma espetacularização extraordinária com isto. Veio este ato delinquencial, este ato de estupro de 33 delinquentes, a servir a uma mídia que estava muito preocupada por ver como tirava do imaginário social, do imaginário popular, as gravações que vinculadas a Romero Jucá, a Renan Calheiros, a José Agripino, as denúncias de Deucídio Amaral. Tudo isso foi escondido agora com esta barbaridade, esta atrocidade medieval que aconteceu com a menina, com esta criança, com esta adolescente. Então a mídia se usou disso e lucrou duas vezes. Lucrou porque, evidentemente, a partir do próprio comentário da Elaine, a gente visualiza como, historicamente, tem se espetacularizado, até como divertimento, como escárnio de divertimento, agressão à mulher. Então isso tem um apelo social muito grande, tem um apelo que garante mídia. Garante mídia. Vejam quantos dias já este tema é o primeiro tema para a grande mídia. Mas lucra também nas suas tentativas, nos seus interesses políticos e da sua pauta comercial. Então é importante ter claro isso. E é que deixa claro também que na nossa sociedade este machismo está cristalizado de diversas formas. Porque o que expõe a mídia, essa mídia que nós nos dedicamos semanalmente a avaliar, é o conjunto de valores ocidentais, patriarcais, cristãos, machistas e naturalmente capitalistas. Então, isso é o entorno, e o elemento condutor da nossa mídia.
E o termômetro disso é o questionamento de como a mulher se comporta, né, a maneira como ela se veste. Lembrando que o desrespeito também ocorre durante as festas, onde as mulheres são embebedadas, né, são intoxicadas.
Mas me desculpe, me permite atravessar você. Isso que você disse no início, mas é a mídia que propõe essa vestimenta. É, sim, a mídia. É ela que está vestindo essa mulher dessa maneira. A Xuxa erotizava as crianças 25 anos atrás. Criancinhas de 3, 4 anos com uma dinâmica de perversão, praticamente. Porque havia uma... Desculpe.
E a própria mídia que também torna sucesso determinadas músicas como do ritmo funk, que não é todo funk que é assim, mas
funk
tem
do Tigrão,
sexistas.
Funk do Tigrão,
que são sexistas, quer dizer, é sexista. A mídia que coloca isso como sucesso, tocando nas rádios dia e noite, e que também cria esse tipo de coisa, né?
É, a agressão, ela também é verbal, né? A gente sabe que as mulheres são cantadas na rua sem o seu consentimento, né? Também existem as humilhações através da rede, mas nada que seja tão claro para nós, na mídia, como o soterramento de informações importantes se utilizando dessas ocorrências policiais tão vexaminosas, tão tristes, né, para a nossa sociedade brasileira. Não querendo interrompê-los, mas nós vamos agora ao comentário de José Carlos Ferreira no Informativo Paralelo.
Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. A mídia costuma noticiar os estupros enfatizando o crime como um tipo de violência urbana. Por causa dessa visão distorcida, as próprias pessoas passam a pensar assim. Entretanto, violência urbana é aquela na qual todas as pessoas estão sujeitas. Em um assalto, por exemplo, qualquer pessoa, criança, adulto ou idoso, pode ser vítima. Mas homens não estão sujeitos a estupros, muito pelo contrário. Eles é que são os agressores. Então, por que insistir em pintar o estupro como uma violência urbana, se ele é uma violência de gênero? Percebe-se que a recorrência de notícias que tratam desse assunto surge não de forma positiva, mas sim negativa, visto que o crime é abordado numa postura mais sensacionalista do que reflexiva. O que poderia ser feito para que a mídia mostre o estupro como que ele realmente é, sem os artifícios do sensacionalismo da imprensa marrom? Essa maneira de mostrar o crime acaba banalizando e dificultando ainda mais a forma das pessoas verem a real natureza hedionda do estupro. É necessário uma nova roupagem para que se faça uma reportagem sem sensacionalismo, na qual o agressor seja visto como o estuprador que ele é e que sabe exatamente o que está fazendo. O mínimo que um jornalismo decente deve mostrar é integridade mesclada a profissionalismo e responsabilidade social, e não um falso moralismo, sedimentado em sensacionalismo barato, que não sabe diferenciar o que é um crime urbano de um crime de gênero. Sobre esse assunto, não podemos nos esquecer do blogueiro Hamilton Alexandre, conhecido como Mosquito e editor do blog Tijoladas, que, enfrentando o poder da mídia nativa, teve a coragem de denunciar, em 2010, o estupro de uma jovem de 13 anos por três adolescentes, um herdeiro de um grande grupo de mídia sonegador, um filho de delegado de polícia e um terceiro misteriosamente esquecido por ser neto de um ex-governador. Estranhamente, o blogueiro foi encontrado morto em 13 de novembro de 2011 e os criminosos condenados a meras medidas socioeducativas. Mas o que se pode esperar quando o ministro do Supremo solta um médico monstro, condenado a 278 anos por 52 estupros de suas pacientes, dentre elas, uma apresentadora de um dos mais importantes telejornais brasileiros? Nossa mídia, além de banalizar o estupro e as agressões às mulheres, é também muito seletiva. Do Núcleo Catarina do Barão de Tararé, José Carlos Ferreira.
É preocupante. O que fala Zé Carlos Ferreira é tão importante e é tão grave, Elaine Marcio. É tão grave porque, na verdade, essa mídia que a gente consome, da qual a gente se alimenta intelectualmente 24 horas por dia, é extremamente estupradora também. É uma mídia que estupra. Não estupra sua mulher, mas ela estupra. E por que que ela estupra? Ela invade, ela te violenta, ela te coloca temas em horários que deveriam ser um pouco mais regulados, temas que, por exemplo, são agressões para as crianças, agressões visuais, agressões sonoras. A mídia estupra. Essa mídia que estupra é aquela que diz que qualquer regulação da mídia vai contra a liberdade de expressão. Bem, onde entra o estupro? Então, estupro é a lei do tudo vale. Tudo é possível. Na democracia, tudo é possível. É possível que 30 delinquentes estuprem uma menina adolescente. Mas é possível que Dona Maria, hoje na sua casa, que não vai aparecer em nenhum jornal, seja estuprada pelo seu marido? Marido estupra? Sim, marido estupra. Estupro, além do mais, não é uma atividade exclusivamente de caráter sexual, tá? A violação, o estupro, são uma série de elementos de agressão, né, que aparecem primeiro no convívio familiar. E eu ontem, Papa, como não tinha internet, ainda não tinha internet, porque a Oi demorou repor um problema que não sei qual é na minha casa, na internet, eu escutei futebol ontem pela manhã. Eu gosto de escutar futebol em rádio. E o futebol pela manhã, que agora está de moda, desde o ano passado, é uma forma também de colocar a mulher no seu lugar. Hã? Ou seja, o que quer dizer o lugar? Que quero dizer eu com seu lugar para a mídia? A maioria dos jornalistas, quando entrevistam os torcedores, dizem: "Ih, fulano de tal, lindo, gostoso este horário, né? Vai para casa, a mulherzinha já preparou o almoço, depois vai dar aquela sonequinha." Quer dizer, a mulher faz parte de um espetáculo de servilidade que também se expressa no futebol pela manhã, seja com o cara em casa fazendo absolutamente nada frente a uma telinha e a mulher cozinhando, ou seja pior, indo para os amigos, tomando a cervejinha lá no estádio e voltando que a comida está pronta. Porque aquele objeto que tem em casa para cozinhar, a própria mídia o reconhece como isso, como objeto que está em casa esperando o marido depois da alegria do futebol.
E esse objeto, né, Raul, ele não tem querer, e é aí onde se coloca a questão do poder sobre a mulher, que é onde que dá o estupro. Inclusive, essas ideias mirabolantes que aparecem aí de castrar o estuprador, castrar quimicamente o estuprador, é uma tremenda bobagem, porque não é só o sexo em si, é o poder sobre a mulher.
O poder.
Então, né, a hora em que o cara está ali em cima da mulher e obriga ela a fazer uma coisa que ela não quer, ele vai fazer mesmo que tenha tirado o seu pênis, né? Ele vai pegar um cabo, vai pegar qualquer coisa, ele vai usar para se contrapor à mulher. Então tem muito a ver essa coisa com o poder. E outra coisa que tem sido dita também nas redes sociais é que a menina, em princípio, foi porque quis e curtiu fazer sexo consensual com mais de um rapaz. Pode ser que sim, e qual é o problema? Se ela quisesse fazer sexo com 30 pessoas, ela poderia fazer. O que acontece é que as imagens mostram que ela não fez sexo consensual, ela estava desacordada e estavam abusando da imagem dela. Além de terem abusado do corpo, ainda abusaram da imagem dela. Então, mesmo que ela fosse uma prostituta, a mais rameira das rameiras, se ela dissesse agora não quero mais, ela tem que ser deixada em paz. E ela seria também estuprada, mesmo que ela tivesse ido querendo ou não querendo. Então, esse é um tipo de discussão que realmente me parece que não tem cabimento e nós temos obrigação de varrer do nosso imaginário. A mulher, a criança, o velho, a velha, qualquer pessoa, quando diz não, é não para qualquer coisa.
E qualquer pessoa subentende-se adolescentes, mulheres, travestis, independente de sexo ou gênero.
Qualquer pessoa que, pela sua relação de fragilidade com o outro, se veja dominado, submetido pelo poder de qualquer natureza que o outro expressa sobre ele.
Esperamos uma matéria agora do cumprimento da justiça, ou seja, sobre a aplicação das penas aos culpados, e não só a matéria que explorou a imagem da adolescente, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo no informe informativo paralelo e voltamos instantes com uma matéria que eu fiz aqui em Florianópolis. Até já.
Informativo paralelo volta já.
A Abraço SC, Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária de Santa Catarina, atua em todo o estado, fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a radiodifusão comunitária, contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui o foco é você, trabalhador, e a notícia da sua comunidade.
Saúde é Tudo apresenta um outro olhar sobre a saúde. A realização em TV Web do Sindiprev Santa Catarina apresenta um novo capítulo toda terça-feira, 10 horas da manhã, no portal de Zacato, jornalismo dirigido aos trabalhadores. estamos de volta com o Informativo Paralelo.
O termo cultura do estupro foi utilizado pela primeira vez na década de 70 em uma sociedade falocêntrica onde a ideia de superioridade masculina concentra-se no pênis, visto como fundamental. As mulheres têm alguma culpa por parte do estupro? Como a senhora vê isso?
Eu acredito que não. Eu acho que o estupro vem voluntário da pessoa em si, porque independente da roupa que tu tá vestido, da maneira que tu é, não tem o porquê de fazer isso, né? Então só porque tá com uma roupa curta, tá num baile funk ou numa favela, eu acho que a cultura da pessoa e o caráter em si da pessoa. A pessoa em si sabe o que tá fazendo e acredito que a roupa dela, o lugar que ela tava, não influenciou em nada.
Na mídia comercial, é cultivada a ideia de erotização feminina. A mulher é vista como um objeto, um prêmio, uma mercadoria erótica a ser conquistada ao preço que o homem possa pagar através do seu sucesso e o seu status.
Acho que tem muita coisa ainda para ser feita, porque as mulheres ainda continuam achando que elas são culpadas, que não podem... não tem os mesmos direitos e os homens ainda continuam se achando machistas, né?
No regime do trabalho, a convivência entre os sexos, assim, é de respeito?
A convivência entre a gente é de respeito, né? Mas acredito que a gente, como pessoa, tem que colocar um limite. Se não colocar um limite, não há respeito.
Acredito em mulheres que não sabem se comportar ainda. É, realmente usam umas roupas provocantes, coisa e tal. Mas isso não é desculpa para que o homem faça disso uma forma de violentar, de estrupar uma mulher. Perante alguns homens, é como se a mulher fosse apenas um objeto sexual de desejo dele. Não um ser humano, uma pessoa que merece respeito, que tem que ter a vontade dela também. Quando ela não quer, ele também não tem que forçar. E... ele não está só estrupando uma moça, ele está acabando com os sonhos dela, ele está acabando com a vida dela. É, muda tudo, a mulher se sente impotente, se sente como se fosse culpada e na verdade não é.
A questão da cantada, a cantada também faz parte então dessa cultura do estupro, né? Uma cantada é onde a mulher não fez a menor menção e ela é cantada na rua pelos homens. Isso também faz parte de uma cultura do estupro através de uma agressão verbal, não, dona Margarete?
Até pode ser, mas cantada a mulher passa, finge que não ouve e segue o seu caminho. A violência é outra coisa, né? Pegar da força é feito uma coisa que a mulher não deseja, que ela não quer.
O fim da cultura do estupro exige campanhas educativas ininterruptas de respeito aos direitos da liberdade sexual das mulheres. E os crimes de assédio, estupro, humilhação, uso e o abuso de sua imagem sejam punidos.
Elaine, uma campanha em prol dos direitos das mulheres e o direito à sua liberdade sexual é muito importante, não?
É muito importante, mas não é suficiente enquanto que a mídia continuar reproduzindo em todos os seus espaços de jornalismo, de entretenimento, de tudo, de novela, essa visão. Quer dizer, essa visão de que a mulher é um objeto, ela é inerente da lógica capitalista, onde ela é também uma mercadoria. Tanto é que ela aparece como uma mercadoria para ser comprada na cerveja, no carro, enfim. Então, a luta das mulheres...
é uma venda
tem,
casada, né?
É, ela tem
o
também...
o carro e a mulher, a cerveja...
ela tem que ser travada no sentido de desconstruir todo esse processo, todo esse edifício que a mídia constrói da imagem da mulher como uma mercadoria. É preciso que isso seja destruído por inteiro, senão fica uma luta particularista num assunto singular, né? Uma coisa que aconteceu ontem, anteontem, e não que a gente vê a sua totalidade. Então, por isso tem que ser uma batalha também contra o capital.
E nesse aspecto, Márcio, Elaine, a gente tem que produzir também, como jornalistas, uma contravisão. Nosso papel é esse. Porque a mulher... não pode ser apenas um objeto belo para desfrute do marido, de comportamentos moderados, socialmente, obediente, útil nos afazeres de reprodução.
Recatada e do
lado. Eu conheço uma, você também. Foi Miss alguma coisa. Alimentação, né? O espaço dele são os afazeres da casa, alimentação, a higiene, o cuidado dos componentes da casa. Isso mostra também a fragilidade do macho, né? Vamos deixar claro isso também. Quando uma mulher tem que ter todos esses cuidados, ser tudo isso, ser nutridora, cuidar da higiene, da saúde da casa, mas porque o macho não serve para porcaria nenhuma. Eu não vou ter que ter claro isso, do ponto de vista jornalístico, como trabalhar isso. E concluindo esta parte, Márcio, eu acho que a mulher que a mídia apresenta, esta que fala Elaine, gente, é a segunda prioridade do homem, nem sequer é a primeira. Porque a primeira é o telefone e o carro. A mulher, mais ou menos, para a mídia, essa mídia que agora se rasga as vestiduras com este problema desta menina que foi atacada por estes criminosos, essa mídia que se rasga coloca a essa mesma mulher como um objeto secundário, não objeto de primeira linha. A primeira linha são o carro e o telefone. Depois, bem, a geladeira, o fogão, a mulher. Se a mulher for negra, é já de terceira ou quarta linha. Isso é que a mídia faz. Nossa obrigação como jornalistas, como mídia independente, nossa obrigação aqui em Informativo Paralelo, no Portal Desacato, na Rádio Campeche, é exatamente colocar nosso ponto de vista e esclarecer para a sociedade que a mulher não pode ser considerada um objeto de serviço do homem ou muitas vezes inclusive de outra mulher mais poderosa, muito mais poderosa, né, que ela. Acontece quando as mulheres também se masculinizam ocupando determinado cargos gerenciais e demais. Então isso é muito grave e a mídia cristaliza isso todos os dias, 24 horas por dia, cristaliza essa mulher. Começa, por exemplo, pelos primeiros programas matinais da Globo, né? Lourinho, essa parte.
Nesse momento, nós vamos ouvir uma reportagem da Priscila Brito sobre a cultura do estupro em Florianópolis. Acompanhem.
Ana, você acredita que o feminismo é importante no contexto atual?
Sim, inclusive eu acho que essa pergunta nem deveria ser feita devido a todas as circunstâncias em que a gente vive, devido às mulheres receberem menos salário para ter o mesmo cargo que um homem, entre diversas outras coisas.
Para você, a mídia ajuda ou não a banalizar as situações vividas por mulheres?
Eu acho que a mídia, além de expor somente a mulher, ela tenta de todas as maneiras possíveis tirar o homem da situação, ou então falar que não foi exatamente isso o que aconteceu. Qual era a roupa que a mulher estava usando? Onde ela estava? Ela estava com amigos homens ou ela estava sozinha? Semana passada, aconteceu um caso de estupro no Rio de Janeiro, onde uma menina de 16 anos foi estuprada por outros 33 rapazes. O que eu vejo na mídia hoje é: quem é a menina? O que ela faz? Por que ela estava no morro? Quem ela namorava? Eu não vejo nada dos homens. Quem são esses 33 homens? Onde eles estavam? Por que eles estavam no morro? Quem eles eram? Por que eles estavam armados? Que roupa eles estavam usando? Eu acho que é uma banalização absurda o que acontece.
Você acredita que o feminismo é necessário no contexto atual?
Sim, eu acredito que sim, até porque a mulher vem cada vez sendo mais... sendo utilizada como um papel e não como uma pessoa como qualquer outra. E até por outros rolês, tipo, até dentro do próprio feminismo, sabe? A mulher é banalizada. Então eu acho que sim.
E que situações você já viveu ou deixou de viver por ser mulher?
Nossa, sair tarde de casa, deixar de ir em festa porque não tinha companhia e você não queria ir sozinha com medo de acontecer alguma coisa, parar de beber pra tu achou que se tu bebesse um pouco mais tu ia ficar um pouco bêbada e daí isso podia facilitar alguma situação, deixar de andar com um rolê que tinha muito homem porque você não se sentia mais à vontade perto deles. Muita coisa.
E pra você, a mídia ajuda ou não a banalizar as situações vividas por mulheres?
Nossa, sim, a mídia vive tratando isso como violência doméstica. Ela vive manipulando a informação pra fazer com que a mulher tivesse culpa. e não só na doméstica, mas em relação de trabalho, a mídia vive usando de formas de fazer que a mulher se passe como louca. Uma notícia que saiu esses dias da presidenta Dilma, usando que ela estava de histeria, porque simplesmente ela foi forte e ela posicionou o que ela pensava realmente, eles usaram ela como histérica, sabe? Colocaram isso na capa de uma revista. Se fosse um homem, ele seria usado como, ai, não, esse sim, esse é forte, não sei o quê. E a mídia manipula-se de uma forma que as pessoas passem a achar isso normal. E acho que tipo, é até a nossa função falar assim, olha, vem cá, senta aqui. Vamos fazer assim. Tá vendo que isso aqui não é normal? Eu acho que é isso mesmo. A mídia, ela consegue manipular, a massa de uma forma que acham assim, que a mulher é sempre a coitadinha, que sempre é a culpa dela, é a vadia, é a puta. É... E, gente, que isso fique bem claro, que se chamar de puta não é empoderamento nenhum.
Você acredita que a pauta do feminismo hoje ela é necessária?
Imprescindível. Quanto mais o tempo passa, a gente percebe que as discussões são necessárias, porque nem o mínimo ainda foi conquistado, que é o respeito de você ser mulher e poder se posicionar sem ser contrariada ou ser colocada como as feministas maiorais e briguentas e etc. Então a gente ainda está nesse momento de quando a gente pede o nosso momento de fala, o lugar de onde a gente quer falar, as pessoas ainda questionam. Então isso prova que na base ainda não foi fortalecido o que é a ideia de você ser mulher num plano de igualdade com as outras pessoas.
Você já viveu alguma situação ou deixou de viver por ser mulher?
Certamente. Alguns trabalhos, a carreira, normalmente, para se conquistar a zona de confiança em relação a esse lugar da carreira, ainda é colocada à prova por você ser mulher. Então, algumas coisas de força que, teoricamente, você não poderia fazer, ou algum lugar de posicionamento representativo de políticas para as mulheres, as pessoas ainda questionam o que a gente faz. Acho que é nesse sentido, é uma luta constante, né?
E você acredita que a mídia ela manipula as notícias de violência contra a mulher e estupro?
Sim, porque a mídia é fruto do patriarcado, né? Não é à toa que a Rede Globo nasceu após a ditadura de 64, ela é de 65, e é uma mídia que é machista, feita por homens, com pautas masculinas. Então, claro, qual que é a visibilidade? Nenhuma, né? É como a gente tem nos nossos grupos de discussão, né? Precisamos reescrever a história do mundo a partir do olhar feminino. E aí a gente vai conseguir, talvez, dar um looping nesse processo, porque enquanto a história for contada pelos homens, a voz das mulheres nunca vão aparecer.
Qual você acredita que é a posição do homem dentro da discussão do feminismo?
De mimimi, porque os homens ainda ficam chateadinhos quando a gente quer falar de feminismo, porque eles acham que não é necessário, que a gente pode estar num patamar de igualdade, mas não precisa ficar discutindo. Então isso é processo de conscientização, né? Pegar os amigos, os sobrinhos, os irmãos e mostrar que a frente do processo é outra, né? Que ou a gente senta e fala num plano de igualdade e nosso espaço não tem que ser reivindicado e seja por direito, ou senão a gente vai continuar fazendo. E eles têm que parar de mimimi.
Então tá bom, obrigada.
Está mais uma vez evidenciada a dicotomia que a mídia estabelece, né? Colocando a mulher como ou uma prostituta que culpada pelo próprio estupro, né? Ou então como santa, né? Subserviente ao homem.
Márcio, fora de todas as teorias, os academicismos, a discurseira, duas coisas me preocupam. Enquanto a mídia, o papel, estava comentando com a Elaine fora do ar, o papel das próprias jornalistas da grande mídia, como elas têm tratado isso na sua qualidade de mulheres, tem tido uma dificuldade enorme. Tudo bem, o chefe de pauta pode te mandar perguntar a B ou C, mas há um antes, né? Há um antes do ponto de vista ético, do ponto de vista do próprio gênero, há um antes. Então, o nível das perguntas, os questionamentos feitos foram deploráveis na maioria dos casos. Outra coisa, assim, no pessoal, eu tive uma coisa menor. Eu tive, uma semana atrás, minha correspondência pessoal violada. Violada, numa conversa com uma companheira, eu tive minha correspondência violada. Até o dia de hoje, eu sinto uma insegurança muito grande, uma tristeza muito profunda, e apenas a correspondência pessoal violada. Então, você imagine a mulher violada todos os dias no seu lar pelo seu próprio marido, às vezes pelo seu próprio pai, sem poder gritar isso para fora, pelos condicionantes morais que a própria imprensa coloca. Lembremos o impeachment. O que era o impeachment? O impeachment, sobretudo, em Câmara de Deputados. Né? Basicamente ele, na Câmara Baixa. O que foi? Um ato machista, né? De rancor, sexista. O tchau querida contra a presidenta Dilma, né? Independentemente de valorações políticas, econômicas, administrativas do país. Aquilo foi um ato de enorme machismo. Sustentado, inclusive, numa bancada de igreja e na bancada da bala. Foi um espetáculo terrível, terrível, sabe? Então, ontem, por exemplo, aconteceu em São Paulo a mobilização, um grande ato de mobilização do setor LGBT, né? Onde os gritos de volta à anterior presidenta, aliás, a presidenta constitucional, eu diria, do país, e a mídia não sabia o que fazer com isso. Não sabia como esconder mais de 100 mil pessoas desfilando em São Paulo, defendendo o tema central, a identidade de sexo, né? A identidade de orientação, né? Não sei exatamente, meu tema não é o gênero, mas é a identidade de escolha ou de orientação sexual, né? A identidade de sexo, mas o grande mote que era gritado a palavra de ordem era volta Dilma. A imprensa não sabia o que fazer. Aquela imprensa que eu insisto, eu escuto muito futebol de São Paulo, Rio de Janeiro, aquela imprensa que dava aqueles flashes, né? Aqueles recortes de 2 minutos para dizer o que está acontecendo nas estradas, na rua, não sabia como relatar, como narrar aquilo que estava acontecendo. E qual era a diferença com outros relatos? Que estava o tema sexual no meio. Né? Estava esse tema sexual no meio, que a mídia nunca saberá tratar.
E também é bom salientar aquilo que as entrevistas mostraram, né? A vítima, a mídia tem essa... faz isso, a vítima acaba sendo o vilão, né? Não só na questão do estupro dessa jovem, como em qualquer coisa, é ocupação de terra, é as mulheres camponesas que fazem uma manifestação, no frigir dos ovos, a vítima acaba sendo sempre o vilão, quer dizer, como disse muito bem aí na entrevista, quer dizer, quem eram esses caras, como é o nome deles, CPF, como assim, né? Por que a menina tem que ser julgada? Ela é a vítima, ela não é a vilã.
Ele que continua exposto, Elaine.
Sim, completamente.
A mídia continua expondo ele. Os caras, sei lá.
E outra coisa importante também, que faz parte do que devemos nós, da mídia alternativa, fazer, é justamente recuperar o papel da mulher e o poder da mulher no andar lado a lado com os homens. A gente pensa na nossa América Latina como a generala Juana Zurduy, a generala Manuela Sanz, a própria Anita Garibaldi, que apesar de ter ido para a guerra por conta do amor, acabou se transformando num soldado da guerra. Então é uma...
Contemporaneamente, que mal fez para a mídia que as mulheres ocupassem espaço? A Michelle Bachelet, mesmo sendo uma conservadora...
Então tem que mostrar...
A Cristina Kirchner, a Dilma Rousseff...
Tem que mostrar que as mulheres, elas também podem assumir espaços de poder e elas têm esse direito, né? Mas o que a gente vê aqui é o machismo, essa forma de pensar o mundo que quer ver a mulher sempre submetida, é que acaba tornando a mulher esse espaço da violência, né? Que é o espaço da violência cotidiana, seja na casa, no trabalho, ou seja em situações extremas, como foi o caso desse estupro.
Informativo Paralelo vai fazer um pequeno intervalo e volta com a reportagem de Júlia Sajorato, estreando como repórter da cidade de Frederico Westphalen.
Informativo Paralelo volta já. Faz 8 anos que o Portal Desacato chega todos os dias até você com a outra informação. Uma visão diferente sobre o mundo real, aquele que nos pertence como pessoas e como classe trabalhadora. Faz 8 anos que o Desacato produz para ser a mídia dos trabalhadores.
Rádio Comunitária Campeche, 98.3 FM. 10 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial.
www.radiocampeste.com.br, uma rádio comprometida com os trabalhadores. Estamos de volta com o Informativo Paralelo.
A cultura do estupro, consolidada pela naturalização da violência na sociedade, vem ao longo dos anos somando mulheres vítimas de diversas formas de violência. Em 2014, os casos de estupro notificados foram de mais de 47 mil, sem contar o grande número de casos que não são comunicados. Em contrapartida, a grande mídia descumpre seu papel e reforça julgamentos muitas vezes cruéis, como comenta a professora de jornalismo da Unijuí e doutoranda em comunicação pela UFSM, Lara Nasi.
Se a gente for pensar, por exemplo, assim, que hoje a gente vive um momento em que a sociedade discute de maneira perplexa o fato de que uma garota adolescente foi estuprada por 33 homens, quando se pensa que talvez a sociedade esteja chocada com isso, a gente vai perceber que tem muitas pessoas que estão culpabilizando essa menina, dizendo de novo, mas a roupa que ela estava, o lugar onde ela estava, porque estava sozinha, e aí a gente volta, então, àquela cadeia que acaba sempre culpando a mulher pela violência, quando o único responsável pela violência é o causador da violência, a gente não pode culpar a vítima por conta disso. Aí a gente vai ver também as maneiras como o jornalismo está repercutindo isso. E muitas vezes repercutindo também de uma maneira que acaba por culpabilizar a fonte.
A professora Lara afirma que o papel dos jornalistas é de defensores dos direitos humanos, que incluem os direitos das mulheres, dever que consta inclusive no código de ética desta profissão.
Que a gente vai ver que o jornalismo ele é um fator importante para a própria construção da realidade. Faz parte da formação de subjetividade, são os modos através dos quais a gente fica sabendo o que acontece no mundo. Então, muitas das coisas que a gente sabe que acontece no mundo, a gente sabe pelo jornalismo. E os jornalistas têm opinião, parcialidade, a objetividade, embora possam ser um norte para a profissão, eles de fato não existem, porque a gente, enquanto jornalista, sempre vai com toda a nossa bagagem, né, de vida, ideológica e tudo mais. Então, por isso é fundamental que os jornalistas, eles têm uma formação relacionada a gênero e mais relacionada a direitos humanos para que possam trabalhar com essas questões, de maneira que a gente pare de culpabilizar, nesse caso, né, as mulheres pela violência. Mas a gente poderia ir além, né? Porque a gente sofre uma série de preconceitos, então, contra negros, contra indígenas, contra minorias em geral. E esses temas pouco aparecem como temas no jornalismo. Aparece como notícia individual, mas não aparece como tema, porque é do caráter do jornalismo. Mas a gente precisa aprofundar essa discussão, discutir um pouco mais.
Julia Sajorato, de Frederico Westphalen, para Informativo Paralelo.
Olá! Dias difíceis para o povo brasileiro e para as mulheres em particular. Achei uma análise que quero compartilhar com vocês, diz Pilar Lopes Dias. Em geral, as representações das mulheres na mídia não transmitem a ideia de que as mulheres são um grupo digno de respeito e consideração igual que os homens. Não se trata somente da representação do corpo da mulher que serve basicamente para o prazer masculino. Trata-se da insistência das mulheres como cuidadoras e servidoras em papéis secundários, dependentes, não pagos e desvalorizados socialmente para fixar os modelos de mulher que não rompam com a tradição patriarcal do mito da serventia e abnegação. Nos jornais do país se vê com frequência as seguintes expressões: parece ser um crime passional, sendo que a paixão e o amor não matam. Ou um novo caso de violência doméstica, para não especificar que o assassino, ou seja, um homem, é o culpado. As mulheres morrem, não são assassinadas. Quem comete um crime é um criminoso, mas nunca acharemos esta palavra numa informação sobre violência masculina. E, contra toda a ética jornalística, se identifica a vítima em muitas mais ocasiões que o assassino. Esta análise foi realizada em relação à Espanha, mas ela se encaixa também no Brasil e na maioria dos países do mundo. A grande mídia quer manter seu status quo, e isso significa que o machismo é inerente a esse tipo de imprensa. Portanto, a regulamentação da mídia também deve contemplar o direito humano à igualdade de gênero. O machismo e a cultura do estupro precisam acabar. De Madrid, Espanha, Tali Feldgraiser para o Informativo Paralelo.
Bem, após a estreia da Júlia, da cidade de Frederico Westphalen, e do comentário de Tali Fieldgleiser, nossa diretora-geral do Portal Desacato, Elaine Tavares e Raul Fittipaldi.
Então, acho que o programa de hoje foi muito legal, teve muitas falas, né, muito mais do que nós, foi bacana isso. Mas queria deixar como uma mensagem final esse projeto, um projeto bonito que foi lançado há algum tempo atrás, que chama Vamos Juntas. É um projeto que as mulheres estão tentando elas se amparar e se proteger. Então, quando uma mulher vê outra sozinha, de noite, andando, ela tem que abrir a janela, ela se solidariza, ela protege, ela ajuda. Quer dizer, as mulheres têm que se juntar. Se a gente não pode ainda estar em armas como as mulheres do Kurdistão, né, nós podemos, pelo menos, estar armadas no sentido de nos proteger, de estarmos juntas. Então, eu penso que essa é uma discussão que nós temos que travar, e nós mulheres temos que ficar juntas e não nós ficarmos falando mal da vítima, né? Como a gente tem visto muito nas redes sociais, que é uma coisa dramática. Eu acho que tem que dar uma atenção a esse projeto Vamos Juntas e começar a mudar essa coisa do poder. E os homens têm que ficar com menos medo da gente, né? Porque o fato da mulher ter poder não significa que ela queira passar por cima dele, até porque a mirada da mulher, ela é diferente. A mulher, quando tem poder, ela não fica igual o homem, ela fica uma mulher com poder, né? Ela não é uma mulher que vira homem. Ela é uma mulher com poder. E uma mulher com poder, junto com um homem que também tem poder, caminham juntos e constroem um mundo melhor e solidário. Então vamos apostar nisso.
Vamos apostar também em que o jornalismo aprenda com estas situações, com estas questões. Porque, no fundo, não adianta. Você pode trabalhar para a grande mídia, mas você, depois, no silêncio da sua casa, quando você tem a cabeça no travesseiro, você sabe que deformou a visão da mulher, você sabe que deformou um fato, você sabe que, ou por ordem vertical da empresa, ou pelo lucro da empresa, ou por garantir seu salário, você, como jornalista, distorceu uma realidade. É uma realidade que não é nova, gente. A ver, o mundo está sendo construído pelos homens desde faz 2000 e tantos anos, desde o direito romano, minimamente. Olha na situação que está o mundo, né? Seja que a mulher não tem o direito e até o dever de ocupar o mesmo espaço com o mesmo potencial com o homem, não para fazer o mesmo que faz o homem, Elaine, para fazer o que a mulher pode fazer, que é diferente do que nós não fizemos ou fizemos mal nestes 2000 anos. E isso tem muito a ver com como a mídia também, quando ela entra nas casas, insisto, quando ela viola o espaço íntimo das casas, lastimavelmente, para vender seus produtos, os produtos das transnacionais, se comporta. Então, bem, a ordem, finalmente, a ordem da grande empresa multinacional e da grande mídia monopólica é fazer isto com a mulher, camarada jornalista, homem ou mulher, não faça. Não faça, pense. É melhor deixar de escrever, é melhor deixar de aparecer, é melhor perder o salário que ser cúmplice, como jornalista, na grande mídia, disto que vem acontecendo há mais de 2000 anos. Por outro lado, o programa realmente foi muito bom, fico muito feliz de que recebamos aqui a Júlia Saggiorato, uma jornalista de 20 anos, que tem um potencial extraordinário, Elaine, tu conheces ela. Tem um potencial muito grande.
É o Oeste mandando bem.
Mandando muito bem, mais uma do Oeste. E a presença da Júlia é bem-vinda, isso enriquece nosso trabalho.
Mesmo porque estamos dando abertura, né, para a visão de mundo da mulher, né? As nossas repórteres que fazem parte do Informativo Paralelo trazem para nós esse olhar, né,
das Ficou matérias. Você sozinho como repórter, você viu?
Aqui nesse tem momento, maioria, por enquanto.
Né? Está preciso. Você e o Zé Carlos Ferreira.
Zé Carlos Ferreira.
O resto é tudo mulher.
Quero agradecer a presença da nossa presidente do Portal Desacato no estúdio, a Rosângela Bion. E lembrar que o formativo...
Seu Juan, não.
A Juan Bertereche também está aqui presente conosco, perdoe.
Ele não quer dizer Bertereche.
E lembrar que o Informativo Paralelo está sob a direção de Tiago Yassin. E é uma produção da Abraço, Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária e Portal Desacato. Lembrando também que estamos agradecendo nesse momento aos ouvintes da Rádio Campeche que estão acompanhando o Informativo Paralelo. Até a próxima, Raul Fittipaldi e Elaine Tavares.
Até a semana.
Que haja boas notícias.
Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho de Zacato e Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária. Apresentação: Márcio Papa com Elaine Tavares e Raul Fittipaldi. Locução: Gabriele Chardozin. Reportagens: Márcio Papa, Cláudia Weimann e Priscila Brito. Comentários: José Carlos Ferreira e Tali Feldglaser. Direção-geral: Tiago Yessin. Direção-geral de Jornalismo: Tali Feldglaser. Até a próxima semana!